Está começando o The Infocast, o podcast do The Information.
Cash is intercepted at the goal line by Malcolm Butler.
Over the new Eagles, but the ball get off. First time, he's got it. He's got it.
Está começando o The Infocast, o podcast do The Information. Eu sou o Pedro Bregolin e estamos iniciando o episódio de número 298. Rafael Kutter, fiquei uma semaninha em off. Hoje quem está em off é o Pedro Matsunaga, então estamos aqui eu e você, caro Kutter. Porque hoje mais um podcast rumo ao EP300 e hoje é dia de falar sobre a batatinha assando. O assento está ficando quente, Rafael Kutter. Mas antes disso, quero pedir como você está. O cara que nunca vai ter a batata assando aqui no The Information. Kutter, tudo certo?
Fala, Bregs. Fala, ouvinte do The Infocast. Pô, eu queria que meu assento tivesse quente agora, porque tá um frio desgraçado. Pô, aqui no Rio de Janeiro.
Tá no sul aqui igual, cara. Pô, tá foda.
Pois é. E eu queria dizer que a única constante aqui, né, no podcast é nosso queridíssimo Rafael Kutter, compromissado com
os deveres. Eu não tenho como
discordar. Os deveres do The Information, né? Enfim, de nada.
De nada. Mas... O que seria do The Information sem o Rafael Kutter? Fica aí o questionamento.
Exatamente. É isso aí que eu queria só deixar claro aqui. Mas isso aí, tamo aí pra mais uma pauta aí daquele meio gelado, assim como o clima de agora da off-season. Mas tem gente aí que já chega para essa temporada pressionado no cargo de head coach. A gente vai falar sobre alguns aí nesse podcast a seguir.
Exatamente. Então vamos pro bloco de recados, tá? E aí na volta eu e o Rafael Kutter vamos conversar sobre os head coaches que estão com a batata assando em seus cargos para a temporada de 2022.
Todo mundo tem o direito de se vestir bem e ainda expressar o amor pela franquia que torce. E com as camisas da Fanatic Sport Nation, você pode fazer isso por um preço baratíssimo. Com estampas únicas e exclusivas da Fanatic, você pode trabalhar, sair, dar roleiro ou ir em qualquer lugar usando as cores da sua franquia de coração. E o melhor, usando o cupom TheInformation, você ganha 5% de desconto e ainda ajuda TheInformation a sobreviver. Não te bobeia e vai lá conferir. fanaticasnation.com.br e usa o cupom TheInformation. Fala, pessoas! Passando aqui para dar os recadinhos, então, desse episódio, lembrando que o nosso site é theinformation.com.br. Lá tem todos os conteúdos que a gente produz, texto, vídeo, áudio, podcast. Então, segue e acesse lá theinformation.com.br. Lá também tem um encaminhamento para as nossas redes sociais. No Twitter a gente é @informationfl, no Instagram, na Twitch e no YouTube tem informationfl, mas pesquisando pelo nosso nome, acha de boinha certinho, não tem nenhum erro. Quem quiser também ajudar o canal financeiramente, pode dar um sub lá na Twitch, fazer uma donation pra gente lá. Toda ajuda é bem-vinda, esse dinheiro fica pro site, ainda tem algumas vantagens exclusivas. Então, também é só acessar o theinformation.com.br para saber certinho, bonitinho, tudo isso. Enfim, gente, chega desse blá 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 e vamos pro podcast.
Bom, Kutter, vamos que vamos então começar a falar desses head coaches que tem a batata santa. Hoje, infelizmente, não tenho japa pra falar que essa foi a minha única participação no podcast com os recados, então a gente não vai ter essa tradição do The Infocast já quando eu não participo. Botar o Japa pra gravar os recados uma hora pra continuar fazendo isso. O Kutter nunca vai faltar o The Infocast, essa que é a verdade, né?
Pois é, cara. A minha falta é simplesmente impossível de acontecer. É, meu Deus, e... vou acabar faltando tipo semana que vem.
Puta, assim. Já tô vendo isso. Obrigado, não vou conseguir gravar.
Vai envelhecer muito mal, mas tudo
bem. Pô, não vou conseguir gravar e tal. Não, mas ó, o EP300, os três tem que estar aqui, já tô falando. Enfim, Cutter, então como você é a pessoa que está na mesa comigo, eu quero pedir pra você, qual vai ser o primeiro head coach que tu vai citar? E por que é o Pete Carroll? Ou tu vai me surpreender aqui?
Ah, agora que você mencionou o Pete Carroll, eu vou ter que falar dele aqui. Eu tava entre ele e um outro aí pra gente abrir a discussão, mas eu acho que falar sobre o Pete Carroll tá sendo algo bem interessante nesses últimos anos, porque é muito difícil você avaliar se ele realmente tá com o... se ele tá com a batata assando ou não. Porque era pra ele estar, né? Era pra ele estar com batata assando, era pra esse time de Seattle ter conseguido resultados melhores, mas ainda assim você vê é o time que mais tem vitórias na última década e todas essas vitórias foram alcançadas pelo Pete Carroll, é o técnico que trouxe o título pra franquia, né? Enfim, foi parte crucial aí no desenvolvimento do Russell Wilson, de uma defesa, uma das defesas mais emblemáticas da história da NFL. E aí, obviamente, ele tem muito crédito, né? Ele tem muito crédito na casa, mas nos últimos anos ele tem vindo mal, ele tem tido escolhas ruins, ele tem liderado o time, principalmente no, principalmente no ataque, de forma muito ruim. E isso, obviamente, trouxe críticas, né, da torcida, enfim. Inclusive, eu acho que o Carroll é hoje uma parte... talvez o maior culpado do Seahawks estarem fazendo esse rebuild.
Sim.
Né? Porque eu acho que sem ele, mais gente iria querer vir para Seattle como free agent. Sem ele, eu acho que o Russell Wilson ia estar numa situação muito mais confortável. Enfim, então, por mais que ele seja um técnico que teve suas conquistas absurdas aqui em Seattle, é o técnico mais bem-sucedido, né, da história do Seahawks, mas acabou, né, cara, já deu. Fila anda, cara, tu tá velho,
exato,
vai ver tuas crianças, exato, sei lá. Então,
negócios à parte, né, cara, esse que é o ponto.
Exatamente,
né?
Exatamente, e aí eu não sei se Seattle leva realmente isso muito no coração, porque... ele e o John Schneider são muito amigos. Em tese, quem pode demitir ele é o John Schneider ou a Jody Allen. Só que a Jody Allen não é uma dona muito ativa com o Seahawks. Então, enfim, é uma situação muito difícil. Eu não sei dizer se o Pete Carroll tá no acerto quente ou não, mas era pra ele estar.
Era pra ele estar, mas eu tendo a concordar com o tipo que talvez ele não esteja. Até pelas ações do Seahawks, tipo, por exemplo... ter mantido ele pra esse ano, confiar esse começo de rebuild nele e ter jogado e trocado o Russell Wilson, né? Eu acho que isso diz muito em quem eles confiam. E aí tá pra mim tá um problema sério. Eu lembro há umas duas, três temporadas quando o Japa foi o cara que mais puxou a take do... talvez o Carroll esteja prejudicando mais o Seahawks do que ajudando. E isso foi algo que foi crescendo nos últimos anos e foi só aumentando. E hoje, tudo que o Cutter falou, cara, eu concordo. E principalmente a parte de eu não sei se ele está com a batatinha assando lá. Mas deveria. Porque o trabalho nele não é tão bom assim, o time sofre bastante, a defesa não tem sido a coisa mais surpreendente lá em Seattle, por mais que tenha melhorado em alguns jogos na última temporada, enfim. O time está desajustado e tu sente que aquele Pete Carroll que tinha um tempo atrás tá ficando desatualizado, parece que não tá conseguindo se atualizar. E tá numa divisão que tem Rams, numa divisão que tem Niners. Tudo bem, acaba vencendo alguns rivais de divisão e tem aquela tríade de um vence um que não vence outro e todas aquelas partes de zoeira e tal.
Do mas... pedra, papel e tesoura, né?
Exato.
Seahawks, 49ers e Rams, né?
Mas quando tu para analisar a ideia de jogo, conceito de time, formação e tudo mais, essa parte mais técnica do esporte, cara, tu sente que o Pete Carroll tá ficando pra trás e isso é um problema. E eu acho que o Cutter põe de ponto de talvez ele atrapalhar a chance de free agents melhores irem pra Seattle, tendo a concordar, cara. se eu fosse um jogador bom, que quisesse um dinheiro, mas também quisesse jogar num local bom pra ele vencer, não sei se iria pra Seattle. Porque o Vitória...
Cara, vou fazer um exercício contigo. Diz pra mim, nos últimos 10 anos, qual é o melhor free agent, não vem de troca. Então, Jamal Adams, Jadeveon Clowney, esquece. O melhor free agent que veio pra Seattle. Eu desafio. Porque
é muito difícil.
Eu não sei te dizer.
É muito difícil. E não porque veio muita gente boa.
Pois é. É porque contrário. Não veio.
Exato.
Não veio. Eu diria que talvez o Cliff Avril, há 8 anos atrás, Michael Bennett, talvez também, tipo... E o Michael Bennett ainda vinha de lesão e tal.
E já tava mais pra parte final de carreira, se não tiver errado, né?
Acho sim.
Que foi depois que ele ganhou o Super Bowl dos Patriots, se não me engano.
Agora não sei.
Mas
agora
enfim,
não sei,
mas não era aquele Michael Bennett que, porra, do martelo a martelo, martelão na endzone e tal. Não era aquele Michael Bennett já, né?
Porra, tem o Michael Bennett e tem o Martellus Bennett.
Ah, não. Porra, verdade, não, perdão, tô confundido. Nossa, agora eu confundi bonito.
Não, desculpa. É o Martellus, é o Michael Bennett, perdão. É o pass rusher. Mas
eles são
primos,
aliás, diga-se de passagem, salvo engano.
Eles são o quê?
São primos, salvo engano.
Ah, eu achei que eles fossem irmãos.
Irmão ou primo, são bem próximos, por isso eu me confundi, tá?
Peço perdão. Mas enfim. Cara, mas o ponto aqui é... Seattle, na era Pete Carroll, não atraiu.
Uhum.
Free agent. Não atraiu. E isso não era o problema, porque Seattle sempre ganhava 11 jogos, 12 jogos, 10 jogos, 11 jogos. Sempre isso por causa do Russell Wilson, ou por causa da defesa muito boa ali na primeira metade da década. Então, de novo, Pete Carroll tem muito mérito dessas conquistas e tal. Mas, cara, pra mim, sabe quando você tem... Você vai e compra um celular. Aí você fica com aquele celular mó tempão. O celular, super... você adquire um certo afeto por ele. Mas chega um momento, cara, que ele começa a travar pra caralho. Ele já tá com a tela quebrada. Ele, tá todo zoado. Fica esquentando muito. E tá praticamente inutilizável. Vai chegar um momento que você vai ter que se livrar desse apego, você vai ter que comprar um novo celular. É a hora dos Seahawks trocarem de celular.
Isso no passado.
Entendeu?
Eles não fizeram.
Pois é, já passou da hora, cara. Já passou da hora. Eu acho que tinha que ter feito nessa última temporada.
Era o momento certo.
Agora...
Era o momento certo pra trocar.
Pois é, e aí agora você tá... tem a desculpa do rebuild. Tem a desculpa de, eu achei que o Drew Locke ia ser bom, ele não foi bom. Vamos pegar um quarterback e aí vamos tentar um ano com o Pete Carroll. Então o Pete Carroll ganha mais um ano. E é mais um ano ali de expedição dos talentos em Seattle, de expedição de Jamal Adams, de expedição do DK Metcalf, de expedição do Tyler Lockett, vários outros caras aí que tem talento pra ser mais no ataque ou numa defesa, mais modernos, mais bem organizados e com pensamento mais contemporâneo. Porque o pensamento do Pete Carroll não evolui. O que é diferente de caras mais experientes como o Mike Tomlin, como o próprio Bill Belichick, que tem mudanças de pensamento no seu jogo, entendeu? E quando quando o cara percebe que não tá dando muito certo, ele passa a bola pro coordenador. Ele passa a bola pro coordenador. O Bill Belichick fez isso com o Josh McDaniels. Cara, vai lá, toma aí, faz teu nome. E ele foi lá e fez o nome dele. Seria foi muito mais proveitoso para os Patriots ter o Josh McDaniels ali no comando das ações ofensivas, né, do que ter o Bill Belichick dando pitaco o tempo inteiro, porque o Pete Carroll fica dando pitaco o tempo inteiro. E é muito chato isso e, cara,
concordo.
Só desacelera Seattle, só vai atrapalhar esse rebuild. Vamos ver esse ano, cara, primeiro ano sem o Russell Wilson, se for algo muito catastrófico, talvez ele caia, mas não sei não, cara, honestamente.
Ah, eu tenho minhas dúvidas, cara. E, tipo, sei lá, pra mim é um rebuild que já começa meio morto, porque não trocou o teu head coach. E tu não saber o momento de mudar no esporte, cara, é meio caminho andado pra fazer merda, pra errar e afundar teu time. Porque uma hora tu vai ter que trocar, cara, uma hora tu vai ter que sair. Às vezes é antes do que tu quer, como, por exemplo, os Patriots com o Tom Brady. Às vezes é porque tu demora demais, como eu acho que o Seahawks tá fazendo, mas uma hora tu vai ter que trocar, e o time tem que ser certo. E o Seahawks teve o time pra fazer isso, poderia ter trocado o head coach quando trocou o quebrou franchise, e começar do zero, com uma nova filosofia, um novo ponto de olhar e tudo mais. E não fez. E, cara, eu não quero ser chato e pessimista, mas eu acho que vai pagar caro. Vai pagar caro por esses erros. E são erros que são cobrados em um futuro médio para longo prazo se o time não abrir o olho. E a gente conversa sobre o Pete Carroll sair desse time, ser uma chave positiva a saída dele para dar uma mudança de clima em Seattle. Não é em um ano, cara. A gente já falou da Information, isso já faz duas temporadas e meia para mais. E o ano passado foi o auge. O ano passado acho que ficou claro e todo mundo começou a debater isso. Mas já é uma pauta que a gente vem aqui batendo já faz um tempo. E, cara, concordo com tudo que o Cutter fala. Posso puxar meu primeiro nome aqui? Cutter, tu quer fazer mais algum comentário?
Eu queria fazer uma pergunta pra você.
Faça, meu cara.
Não necessariamente o nome que eu pensei que ia pra colocar aqui, mas acho que gera uma certa polêmica aqui. Eu não vou perguntar se ele tá no hot seat, porque eu não acho que ele esteja. Na verdade, eu tenho quase certeza que ele não tá. Mas qual é o número máximo de derrotas que o Bill Belichick pode ter essa temporada pra ele não ser demitido?
Porra!
Se o Bill Belichick acabar temporada 3-14, tu acha que ele cai?
Ele faz o que quer na franquia.
Mas, cai não, né?
Mas assim, vamos imaginar um mundo...
O Belichick não ele não é demitido, não tem como ele ser demitido.
É, tipo assim, ele é tão dono dos Patriots quanto o Robert Kraft é. Esse é o ponto. Mas vamos imaginar um mundo hipotético. Sei lá, o Doutor Estranho errou o feitiço e a gente foi para um mundo onde o Bill Belichick, se for muito mal, tem a suspeita de cair. Cara, eu acho que um 3-14, um 14-13, talvez...
Cara, porque, assim, cenário catastrófico, 0-17. Nem com 0-17 tu acha que o Bill Belichick cai?
Não. Nesse universo que a gente tá hoje, impossível. Ele pode ter o pior desempenho da história como head coach, ele não cai. É. Mas sabe algo que
a história deveria ter crédito, né, cara?
Mas sabe algo que já deveria ter acontecido?
Eu não culpo.
Ter um GM nos Patriots. Um GM só pra ser GM. Isso já passou da hora. E o Bill Belichick head coach salva muitas cagadas que o Bill Belichick GM faz. E assim, pra mim, no mundo que a gente vive hoje, eu acho um erro tremendo dos Patriots não ter demitido o Bill Belichick como GM. Ou, no caso, ter contratado uma pessoa pra ser GM.
É muito estranho, né? Você tá demitido como general manager.
Mas continuou com o head coach,
Com o head coach.
Mas, cara...
O Bill Belichick só sai quando aposentar mesmo.
Exato.
Não deve estar tão longe de acontecer, mas...
Sei lá, eu acho que mais uns 5 anos, não sei.
Acho que talvez até menos, cara. Porque se ele não chegar em lugar nenhum com o Mac Jones, eu acho que ele já sai.
Cara,
eu acho que ele já concordar.
Já tinha um papo muito grande da imprensa de Boston, especulando que quando Tom Brady saísse, no caso, se aposentasse, ele ia se aposentar junto. Só que aí aconteceu tudo o que aconteceu e ele decidiu continuar mais um tempo, segundo parte da imprensa de Boston. Mas eu não acho que a carreira do Bill Belichick vai demorar muito mais. Sei lá, não consigo pôr um número exato, mas eu consigo ver um final próximo da carreira do Bill Belichick. Isso me deixa triste e até assustado, mas em algumas partes, cara, tem momentos dos Patriots que eu olho e penso. E tipo assim, aí é no calor do jogo, tipo, não tô falando que eu realmente quero isso, mas tem momentos dos jogos dos Patriots que eu olho e penso, puta que pariu, o que esse velho tá fazendo? Que me dá raiva e me faz pensar.
Tem setentão já, tá?
É.
Setentão.
Literalmente, o que esse velho tá fazendo? Porque tem uns bagulho que não dá pra admitir. Tem uns bagulho que me deixam muito irritado. E aí, não só do Bill Belichick treinador, mas principalmente do Bill Belichick GM, me irrita muito. E esse ano ele piorou muito o elenco dos Patriots. Mas não acho que isso vá acontecer, não acho que ele vai cair, obviamente. Mas é uma discussão interessante, porque é tão bizarro que cria um assunto legal, não vou mentir não.
Foi totalmente fora da caixa.
Totalmente fora da caixa. A gente não consegue
imaginar o Bill Belichick sendo demitido, né? Mas, tipo, eu não conseguiria imaginar o Pete Carroll sendo demitido há 5 anos atrás.
Exato.
Tipo, talvez, tipo, o Bill Belichick fique totalmente zureta e, tipo, continue como head coach lá. Desempenho ruim, desempenho ruim, desempenho ruim. qual que é o nível? Até quando?
Até quando?
Até quando o Robert Kraft vai falar, ah, não, continua aí, Bill Belichick, ele com 80 anos, Patriots na merda, e tipo, será que ele tem crédito pra isso tudo, entendeu? Uhum. É o... Tipo, se ele decidir não aposentar nunca, até quando ele fica até ser demitido?
Ou até muito morrer, doido. Né? Vai saber o que vem antes. É. Pô, porque, né? Já tem 70 anos, uma dessas infarto na beira do campo, ó. Deus me livre, mas, né? Enfim.
Pick 6 do Mac Jones. Bill Belichick infarto.
É.
Porra, bate na madeira aqui. Vamos lá, vamos
lá. Vou puxar meu nome, então, aqui.
Puxa, então.
Meu nome. Que eu não sei se tá, mas pra mim é um erro grande ainda estar empregado, cara. E ele tem nome e sobrenome, como todo head coach da NFL. Mas eu queria dar uma empolgada aqui bonitinho.
Dois olhos, um nariz, uma boca.
É, exato. A única coisa que ele não tem é um cérebro pra futebol americano. E o nome dele é Mike McCarthy. E assim, ele não tá tão no hot seat assim. A gente não vê nenhum comentário do tipo, se ele tiver uma temporada ruim, ele cai. Mas até quando a gente vai ver Dallas com um time... que tem um ataque que é empolgante e que trava na temporada porque, primeiramente, o cara que treina o time como head coach não faz porra nenhuma, fica batendo palma, fica, sei lá, dando atenção, fica, sei lá, de vez em quando dando alguma opinião, no máximo cuidando do tempo do relógio e ainda assim consegue fazer bosta, sendo que ele só tem que cuidar do tempo do relógio e ainda erra.
É ainda impressionante.
O cara é bizarro.
Ele é meio rainha da Inglaterra, né? Eu sempre falo isso, que ele é a rainha da Inglaterra dos técnicos. Então, tipo, não sei se ele traz tanto malefício, assim, pros Cowboys.
Mas sabe por que eu acho que ele traz tanto malefício? Porque eu acho um erro o cara ser head coach e não tentar mudar tanto, não ter tanta voz nesse time, principalmente nesse ataque, sendo que ele é realmente ofensivo. E aí tem aquela história do tipo, ah, o Mike McCarthy ficou anos fora da NFL, ele se atualizou, ele deu entrevista que ele falou e atualizou o jogo dele. Como é que ele terminou a época dele nos Packers? Puta que pariu, a gente precisa virar esse jogo em Two-Man Drill. Vou chamar for Verticals, foda-se. Primeiro Sunday Night... que ele era o primeiro jogo que ele assumiu os Cowboys era um Sunday Night contra os Giants. Daquela época clássica que botava Giants e Cowboys lá, ou qualquer outro rival de divisão. Two-man Drill e os Cowboys precisavam empatar o jogo ou virava o jogo com o TD, se eu não me engano, tava perdendo pro 4. Porra, ele chamou 3 4 Verticals e 4 passes curtos pra dentro do campo, sendo que o time precisava atravessar 75 jardas. Se isso se atualizar, meu Deus do céu, cara. Puta que pariu.
Parece, sabe o que parece? Parece aquele treinador brasileiro, tipo, o cara fica demitido, sei lá, do Atlético Goianiense e fala, vou fazer um curso lá na Espanha. Aí ele vai, faz o curso na Espanha, volta e volta pior, tá ligado?
Sim,
vou fazer academia lá no Bayern de Munique.
É, porra, agora vai.
Todos lados ainda. Parabéns aí, gasta dinheiro.
Cara, e aí então o que acontece? Pra mim esse ano, os Cowboys têm um elenco que é pior, um ataque que é pior, os Eagles melhoraram pra caramba. Eu já falei aqui, a minha grande hot take é que os Eagles levam a NFC East esse ano. Eu acho que os Cowboys pegam playoffs, mas como wild card. E se de fato eles perderem a divisão, forem pros playoffs, ou nem forem pros playoffs, mas forem e caírem como aconteceu na última temporada em casa, pro San Francisco 49ers do Jimmy Garoppolo, com o time tendo uma atuação horrível durante 3 quartos e meio e não conseguindo virar quando teve a grande chance pra virar. O que, que vai acontecer? Porque esse ataque tem os mesmos problemas ano após ano, tá? O Moore, ele tá evoluindo como um cara que tem que coordenar um ataque, mas ainda tem erros que o head coach deveria corrigir, e aí é minha grande crítica, porque ele não tá corrigindo, e a gente sabe porque ele não tá corrigindo, porque ele não é bom, cara.
Ele não sabe corrigir. Kellen Moore precisa ser refinado, né?
E o
Dan Quinn também tem umas merdas de vez em quando, então, sim, tipo, você precisa ter um cara pra liderar aquilo, não ser liderado, ser carregado pelos dois.
Exato. E hoje é
carregado.
A vibe que passa é que o Mike McCarthy é carregado por 2 coordenadores. Tudo bem que um já foi head coach, já levou time pro Super Bowl, tudo mais. Já tem história na NFL como head coach. É um, um ótimo coordenador defensivo, apesar dos seus erros de vez em quando. Mas o papel do head coach, cara, é o oposto do que o Mike McCarthy vem fazendo, cara. E é isso que me pega. E aí, tipo assim, tá, tudo bem. Se tiver uma queda lá, se o ataque não produzir muito, vão culpar o Moore, porque quem chama jogadas é o Moore. Mas o cara tá lá também, e ele não tá fazendo nenhum ajuste. Por que ele não tá fazendo? Porque ele não consegue. E aí, desculpa, tu tem o Elliott, tu tem o Prescott, tu tem um grupo de wide receivers muito bom, tu teve uma OL muito boa, com ótimos jogadores, que deu uma bicaída, mas ainda assim é uma boa OL. Cara, tu tem que fazer esse time render, e o time não tá rendendo. Não tá rendendo. E quando tu tem as peças e o time não rende, é porque o erro tá na sideline. E assim, eu acho o Moore um cara com potencial muito grande pra ser head coach. Até pensei que ele poderia virar head coach nessa próxima temporada, mas de fato ele não tá pronto, ele tem que ser refinado. O erro tá na posição de head coach dos Cowboys. Simplesmente isso. Pra mim ele já poderia ter caído depois do primeiro ano. Eu não gostei nem um pouco do trabalho dele após uma temporada. Depois de duas, continuo afirmando isso. A gente vai pra mais um ano dele lá. E eu vou com a mesma opinião. E eu tenho a certeza, Cutter, que, sei lá, daqui 8 meses a gente vai conversar em live ou em podcast. Porra, e aí? Ainda tá o Mike McCarthy lá. E vai ter aquela
pressão. Olha lá, que a gente falou a mesma coisa do Zach Taylor no ano passado, calma.
Mas, ah, cara,
mas eu acho bem provável, eu acho bem provável isso, eu concordo contigo. E, sei lá, é muito doido você pensar. Eu sou um cara muito fã de continuidade, né? Então, por exemplo, eu acho que o Baker foi prejudicado por ter tido 3 técnicos nos 3 primeiros anos da carreira dele. Eu acho. Acho sim. E acho que você ter... Você ficar... Você dá um ano pro cara, o cara vai mal.
Continuidade é demite base.
Direto, eu não gosto.
Continuidade não é a base pra tu ser campeão, cara. Vamos falar bem a
pois
verdade.
Pois é. Só que você também não pode ficar muito tempo preso com o mesmo cara. Então é meio termo aí. Né? Se você... Tipo, eu acho que já deu pro McCarthy. Eu demitirei ele hoje. Entendeu? Mas... Obviamente, eles não vão fazer isso, né? Mas eu acho que se os Cowboys não... Primeiro, se eles não ganharem divisão, pra mim é obrigação de demitir. Porque, querendo ou não, o elenco dos Cowboys ainda tem um pouquinho de vantagem sobre o elenco dos Eagles. Na minha humilde opinião.
Sabe por que eu tenho essa take? Porque eu não confio no trabalho do coach staff dos Cowboys. Eu não confio no Mike McCarthy. Se fosse qualquer outro treinador que fosse melhor que ele, eu não ia dar essa take. Mas
inclusive, a galera tava criticando muito o Nick Sirianni antes dos Eagles entrarem em campo, né? Pela primeira vez ali com ele sendo técnico, e tiveram um ano excelente, né? Então, eu acho que um cara que tá bem tranquilo, inclusive, na posição é o Sirianni.
Total. E assim, Cowboys é um outro time que eu acho que pode pagar caro no futuro, porque não sabe a hora de mudar. E, tipo, até o Jerry Jones, não tem como o cara continuar levando essa franquia como GM e tal. Pô, dono histórico e tudo mais, mas as atitudes que ele tem, cara... Mano, é bizarro, o cara tá numa conferência de imprensa e ele começa a querer mostrar a board que ele tem no draft, e aí tem que vir o filho dele tirar o papel na mão dele, porque o cara ia mostrar pra todo mundo antes do draft. Desculpa, cara. Não tem como. Não tem como, cara. Os Cowboys são uma franquia, cara, que, sei lá, parece que tá moldada pro fracasso. E aí, não à toa, não vai pra final de conferência, não vai pro Super Bowl, e não é coincidência, tá? Isso é puro reflexo da gestão que tem o Jerry Jones, e automaticamente do que esse time tá sendo gerido por quem tá gerido. Porque já reclamavam de um cara antes, estão reclamando do cara que tá lá agora treinando esse time. Sei lá, não é coincidência, tá? Não é coincidência, e o torcedor sabe disso. E vai continuar sendo assim até esse time não mudar de filosofia. Sei lá quando vai mudar.
Concordo. Eu concordo contigo. Concordo.
Ok. Cutero, quer puxar mais um nome? Quer fazer mais um comentário?
Puxo. Eu acho que, tipo, esse nome que eu vou puxar agora talvez seja o cara no maior hot seat. Eu diria que esse é o cara que tá com o emprego mais ameaçado. Se eu tivesse que apostar em algum técnico que vai ser demitido no meio da temporada, seria ele. É o Matt Rhule, lá em Carolina.
Boa.
O Matt Rhule. Eu fui defensor. Eu ainda sou um tantinho defensor do Matt Rhule, mas não dá pra negar que o trabalho dele tá ruim. E aí você Eu sempre gosto de fazer isso com o Rule, que a gente volta pro trabalho dele no college. O cara pegou Temple num ano terrível, teve um ano mais ou menos e um ano absurdo. Saiu, foi pra Baylor via de um ano terrível, teve um ano mais ou menos e um ano absurdo. Saiu, foi pra Carolina. Carolina já teve 2 anos terríveis. E aí muito é por causa... Pô, também de lesão, também de QB play terrível, né? Você não tem um QB de verdade ali pra ser a base ofensiva do seu time, lesões de estrelas, tanto defensivamente como ofensivamente, e dá pra você usar isso tudo como desculpa. Uhum. Mas esse time, além de mal treinado, tem problemas no vestiário, muita gente reclamando de muita coisa, e ainda assim não resolveu direito, a gente não sabe se resolveu essa questão do QB, se vai ser o Matt Corral, se vai ser o Sam Darnold, se vai ser, sei lá, o PJ Walker, se vai ter vai vir um Baker, um Garoppolo, um Cam Newton de novo aí, um retorno pela terceira vez ali. Então isso aí ainda tá pra ser definido. E eu não sei, o Rule eu acho que é um cara que não conseguiu trazer os talentos de gerenciamento que ele tinha, tanto em tempo como em Baylor,
ele sofreu muito
pra poder fazer o rebuild. Uhum. Pra poder fazer um rebuild, porque os Panthers precisavam de um rebuild dessa época pós-Newton, né? E acabou que eles ainda estão lá, e eles estão com um time legal. Pô, esse ataque, pô, McCaffrey com DJ Moore, Robbie Williams, Terrace Marshall, alguns carinhas ali interessantes, essa linha ofensiva é boa. Falta um QB, ok, mas é um ataque bem interessante, uma secundária bem interessante, uma DL bem legal também com Derrick Brown, Brian Burns, é um time jovem, é um time que pode ser desenvolvido pra ser...
A defesa como um todo, eu gosto até da secundária, cara. Tem nomes bem interessantes, esse time é pra render mais do que tá rendendo. Teve um bom começo de temporada passada, né? Só que...
3-0, né? Depois caiu.
Só que... Sabe quando tu olha pro cara e sente, pô, eu já sei o que ele fez no college. E é só por isso que tô mantendo ele aqui. Então, tipo assim, eu vejo ele caindo, eu não trocaria ele antes dessa temporada. Daria mais uma chance pra ele por causa dos trabalhos que ele teve no college. Mas eu concordo demais, cara. Ele é o cara que tá com a cadeira mais quente e é um cara que eu acho que talvez seja o único nome da NFL hoje de head coach que eu vejo sendo demitido, sei lá, na week 7 depois de começar com 2-5. 1-6.
Uhum.
Sabe? Porque o time dos Panthers não é pra isso. E o trabalho dele me dá dúvidas se vai engrenar ou se vai ser mais um ano negativo.
Foi um negócio que a gente até comentou em live, eu e o Japa. Esse time com o Garoppolo, pra mim, antes do Brady voltar, no caso, né? Esse time com o Garoppolo venceria a divisão, na minha opinião.
Mas,
sinceramente.
Até com o Brady, é um time que pega playoffs pro wild card. Obviamente não leva divisão, tá? Sendo bem claro, né? Obviamente. Mas é um time que, cara, eu acho que pega o wild card, tá ligado? E sendo bem treinado. Até porque, qual que vai ser o corte da NFC esse ano? 8 vitórias? Ano passado foi um corte baixo.
Não,
esse ano, pra mim, vai ser baixo de novo. Um time com 9 vitórias, pra mim, pega playoffs da NFC.
Eu acho plausível. 8 eu acho demais. 9 eu acho plausível, mas ainda assim eu acho que 10 pra cima só.
Ano passado foi 9, cara. E pra mim piorou a conferência como um todo. Por isso que eu acho que com 9 vitórias, pra mim, seed 7 pega playoffs, cara. Pega playoffs.
É porque quando você piora, na verdade, quando você piora uma conferência, esse corte, ele não fica... Não é que o corte abaixa. É que, na verdade, sabe, se você piora times piores, isso vai deixar os times melhores ganhando mais jogos desses times piores. Então,
exato.
O corte, ele não necessariamente vai cair.
Isso.
Mas eu acho que, tipo, 10 vitórias você garante. Um spot aí nos playoffs, tranquilamente. Não é nesse formato com 7, né? Mas, enfim, pra mim o Rule é um cara que, se ele não tiver uma temporada aí, pô, com... pelo menos positiva, cara. Eu acho que dá pra você fazer uma temporada positiva nessa NFC South, velho. Dá pra você fazer uma temporada positiva com esse time. E aí, obviamente, depende, claro, de um QB decente. Se você tem o Sam Darnold... atrás do center vai ser difícil. É, se o Matt Corral chegar bem já, se ele se provar um cara digno de ser starter no training camp e no, na pré-temporada, aí é o outro time, é uma outra visão que a gente pode ter desse time. E também tem o fator McCaffrey, né? Que a gente fala, ah, não, o running back não importa muito, mas, tipo, o McCaffrey pra esse ataque claramente importa bastante. Né? Claramente ele importa bastante. Não, vamos, a gente não sabe ainda como é que ele vai voltar depois dessas infinitas lesões que ele teve, mas se ele voltar bem ali, vai ser game changer, né?
Uhum, exato. E assim, cara, talvez não em recorde, tá? Mas se esse time fizer algo positivo em campo, e por mais que, sei lá, acabe a temporada com 7 ou 8 vitórias, mas se a gente vê que o trabalho evoluiu, que o time jogou bem, que teve evolução do head coach, eu acho que ele fica. O problema pra mim é ele não mostrar nenhuma evolução. Se ele, como head coach, não mostrar que esse time não evoluiu. Porque,
Eu concordo plenamente, cara. Porque, por exemplo, quem você acha que teve a temporada melhor ano passado? Lions ou Panthers?
Pra ser bem sincero, pra mim, Lions.
Lions! Mesmo tendo menos vitórias, os Lions foram melhores. Uhum. O Dan Campbell não tá nem perto de estar no hot seat.
Exato!
Porque ele fez uma temporada ótima. Ele fez o time evoluir na mão dele. Ele fez caras como Amon-Ra St. Brown serem ótimos achados. Fez o Penei Sul começar a jogar bem pra caramba também no primeiro ano.
O melhor Panthers foi o Panthers da Week 1, 2 ou 3.
Isso.
E quando o teu time tem a sua melhor versão em setembro, não em dezembro, alguma coisa tá errada. O melhor Lions que a gente viu foi em dezembro, porque evoluiu semana a semana. Os Panthers... longe disso. Os Panthers
evoluíram,
regrediram.
Né? Exato.
Regrediram muito na temporada. E aí, isso não é culpa dos caras que estão em campo. Obviamente,
pode
eles
também
têm
ser,
culpa.
Né? Mas...
sim, mas a parte do coach staff. Porque, sim. Né? Mas, enfim, eu concordo com o Cutter, cara. Nossa, concordo demais, cara. Demais, demais, demais. E eu acho muito errado alguém falar, por exemplo, que os Lions foram piores que os Panthers. Sabe, tipo,
sim, só foram piores do que as derrotas, mas tipo, aí você vê field goal de 66 jardas do Justin Tucker e várias outras coisas fizeram o Lions estarem naquela posição ali. Tipo, os Lions perderam jogo em game winning drive, se eu não me engano, foram 4, cara, jogos que eles perderam em game winning drive, então passaram muito perto
e
aí
foram,
de ter 4 vitóriazinhas a mais ali.
Foram 3 derrotas na última jogada. Isso mata demais um time, gente. 3 derrotas na última jogada. E sendo uma delas o field goal mais longo da história da NFL. Cara...
pô, eu vou até abrir um parênteses aqui, pra gente tá falando só da galera em hot seat, mas abrir um parênteses pra falar bem do Dan Campbell aqui, porque...
nossa,
mesmo,
sim,
você falou muito bem, você falou muito bem. Isso é pra matar um time mentalmente. Cara, em momento algum você vê os Lions... você vê os Lions... pô... apáticos.
Cara,
você
não, e assim, tipo,
você não
lá,
viu a temporada inteira.
Aquela entrevista que o Dan Campbell chora, tipo assim, eu não vi como é que foi no Brasil, na imprensa americana teve muita gente que não pegou tão bem. Se eu vejo o meu head coach chorando por causa que a gente perdeu aquele jogo, cara, eu quero lá, eu vou dar um abraço ali, não, nós vamos fazer isso daqui dar certo.
É isso aí.
O cara se entregou pro time. O cara se entregou pro time. É tipo, é bizarro como ele se entregou.
O Dan Campbell foi um dos meus head coach favoritos, inclusive, da última temporada.
Foi
apesar de ter a segunda pior campanha, foi um dos meus head coach favoritos dessa
assim,
última temporada.
E assim, o que ele fez com aquele time era pra ser pick 1 na maioria dos head coaches que tinha na mão. Pra mim, o Dan Campbell otimizou o time muito bem, cara. Não em quesito de vitórias, porque não tem como, né? Mas ele otimizou o time muito bem, o time jogou muito bem, cara. Esse time com QB melhor, com ataque melhor, com uma defesa evoluindo mais...
E agora tem peças novas, tem Eden Hutchinson, Jameson Williams, então...
Exato, esse
Lions... Vamos ver, né? Vamos ver. Esse Lions tá interessante.
Dan Campbell é um nome pra se cuidar nesse ano. No bom sentido, principalmente. Ver se ele vai continuar evoluindo e tudo mais, né? E assim, sai... Pra mim, o Dan Campbell é um dos vitoriosos de 2021. Claro, com seus asteriscos, né? Mas eu consigo pôr ele como um dos head coaches vitoriosos da última temporada. Pensei que ele ia fazer um trabalho horrível, que eu ia chegar no final lá em dezembro e falar, porra, não tem como, esse cara tem que ser demitido. E hoje eu defendo ele mais um ano nos Lions, talvez mais 2, 3, pra ver como é que vai ser a evolução dele. Enfim. Tem mais algum adendo que tu queira fazer sobre o Mad Rule? Ou a gente pode ir pro meu próximo nome, Rafael Kutter?
Manda ver.
Manda ver, tá. Eu quero saber, eu tenho aqui um nome mais de boa e um nome mais polêmico. Tu quer que eu puxe qual?
Eu sou sempre a favor de uma boa polêmica.
Uma boa polêmica, cara? Tá. Eu vou puxar o Frank Wright. Daí, tipo, o pessoal que tá ouvindo aqui na... A gente tá gravando podcast em live, né? O pessoal que tá ouvindo aí no Spotify da vida vai pensar... Porra, Brex, como assim, Frank Wright? O cara tá lá, tem um QB novo e tudo mais. Como assim? Vamos lá, meus amados povos. Ah, 2 anos atrás, esse time perdeu nos playoffs pros Bills. Adendo. Jogando melhor. Ano passado, todo mundo lembra o que aconteceu na última semana. Tá. E tem uma coisa desses dois times que me pega demais. Que é como os Colts, por culpa do Frank Wright, principalmente com o Philip Rivers, era um time que errava demais nas suas decisões chamando jogadas. Cansei de vir fazer podcast, tipo, sempre que era pauta os Colts num jogo, sei lá, contra quem, chegava o momento do podcast, não importa quem estivesse aqui, se tava eu, o Kutter, o Japa, eu, o Guto, eu, o Eberson, whatever, quem estivesse aqui no podcast... Eu ia falar, cara, meu, de novo esse time tava correndo bem, tava jogando bem, era só ter continuado correndo com a bola e Frank Wright mudou no intervalo e chamou 15 passes e 5 corridas e o time morreu. E quase perdeu o jogo. E aí, o melhor momento do time foi quando começou a correr com a bola de novo no quarto período, e só que aí já era tarde demais, já tinha feito M. Foi assim durante 2 anos inteiros. Ano passado diminuiu, mas teve jogos que a teimosia de passar a bola pegou. E passar a bola com o Carson Wentz, principalmente na segunda metade, ficou complicada. Na primeira metade...
Principalmente tendo o Jonathan Taylor como running back.
E tipo assim...
Cara, era pro Jonathan Taylor ter tido 2000 porradas de adas esse ano,
sim.
Cara.
E assim, a primeira metade da temporada do Carson Wentz foi muito boa. Tá, ele jogou bem. Só que ele começou a ruir, ele começou a errar. E o time deveria ter corrido mais com a bola. E não correu. Resultado, perdeu a divisão. Sinceramente, eu acho ok perder por aqueles Titans, tá? O time jogou bem e tudo mais, a defesa foi muito bem. Ótimo trabalho do Mike Vrabel, mesmo sem tendo o Derrick Henry. Só que não ir pra playoffs, cara, pô, me pega muito, cara. Desculpa. Só tinha que vencer o Jaguars, o pior time da NFL no passado. De longe, nem só em recorde, tá? Em campo. E... tu não ganha aquele jogo de uma maneira bizarra.
E um Jaguars, tipo, um Jaguars que chegava sem brigar, querer brigar por nada, sem, tipo, totalmente desmotivado, e que foi ganhando motivação durante o jogo.
Exato, cara. Isso
durante o jogo, o time foi achando ali e tal. Mas...
Ah, cara, e aí, então, tá, tu já entende essa situação que, tudo bem, não é muito falado que ele vai cair e tal, não tem muito rumor disso, mas ele vai pro terceiro ano de trabalho, ele vai pegar agora o melhor QB que ele teve nesses 3 anos lá em Indianapolis. Se eu errei o número de anos lá, me corrija, tá com o termo, mas salvo engano, são 3 anos.
Esse vai ser...
Que agora eu tô na dúvida se é o terceiro ou o quarto ano.
Se não me engano, é o quarto, cara.
Tá, enfim. Mas ele vai pro ano com o melhor QB que ele tem. A defesa continua muito boa. A defesa tem potencial pra ser top 10 e top 5. Na minha opinião, pra ser top 5. Tem o melhor linebacker da NFL, tem hoje o que é pra mim, em 2021, foi o melhor running back da liga, a ver se o Henry fica saudável e tudo mais, se ficar não tem nem discussão, o Henry é o melhor running back, mas ano passado teve o melhor running back da NFL, tá? E aí, vai fazer o quê? Porque os Colts estão fazendo moves, que tudo bem, talvez não ganhe o Super Bowl, a ideia obviamente é ganhar o Super Bowl. Mas tá fazendo moves que, cara, se por exemplo cair no wild card, pega feio. Se não pegar playoffs, vai pegar muito feio. E pra mim...
Eu acho que se cair no wild card tá bom, cara. Porque a AFC tá muito...
Tá num nível muito alto, tá?
Piada okay. De talento, eu né? Entendo. Então, eu acho que chegar no playoffs salva o emprego tranquilamente. Se perder essa divisão e perder, tipo... Perder... sei lá, tipo, perder feio, assim. Uhum. Acho que nem perdendo. Acho que perder a divisão normal cai, cara.
Até porque, tipo, o time.
Esse Titans.
Tá numa, no processo de reconstrução e tudo mais. Não tá pensando tanto pra essa temporada. Tipo, tudo bem, vai ter o mesmo QB, o mesmo running back lá, bonitinho e tal, mas claramente a filosofia do time é pro futuro, não é pra esse ano.
É, eu acho que os Titans têm um time muito bom, mas o time dos Colts, talento por talento.
É bem melhor.
Não tem desculpa. Você precisa ganhar essa divisão.
E, cara.
E aí, é aquilo, você pensa no Frank. Você pensa agora que o Matt Eberflus saiu, que era um excelente coordenador defensivo. Será que essa defesa vai começar a ser mais exposta? Porque se for. E que é uma defesa bem talentosa, mas não é aquela. Não é uma defesa que traz, tipo, caras de elite. Né, tipo, tirando o Buckner e tirando o Darius Leonard, é uma defesa ok, né, que o Matt Eberflus fazia funcionar muito bem. Agora, com o Gus Bradley, não sei mais falar, com o Gus Bradley fica uma situação um pouco diferente, você espera que ele continue com um bom trabalho ali, mas se essa defesa começar a ser mais exposta, o Frank Reich vai ser mais cobrado no ataque, porque o Frank Reich é um cara de mentalidade ofensiva, uhum. né? Então, isso aí precisa... ele vai precisar melhorar ofensivamente esse ano. Vai precisar.
E errar essas decisões
ter uma melhoria drástica.
Ele tem que parar de tomar as decisões burras, de passar a bola quando deve correr. Se o mais probável tem o Matt Ryan, não defendo o Matt Ryan como defenderia ele há alguns anos atrás. Não acho que ele seja tão ruim como o pessoal tem falado no senso comum. Mas também não acho que ele seja, obviamente, tão bem quanto estava há 5, 6 anos atrás. Ainda acho que é um QB que dá para vencer, que ele consegue pôr a bola num passe de 40 jardas. Não toda jogada, mas ele consegue fazer isso. E o ataque também é mais desenhado para correr e tudo mais. Então, tem que saber quando passar e quando correr. E parece ser muito óbvio falar isso, mas é algo óbvio que o Frank Wright
é. Pra ele.
Exato. É algo óbvio,
ele,
mas
não
que
tá
ele
muito
é.
Óbvio, não.
E aí isso me pega, cara, porque ano passado pra mim ele teve grande parcela de culpa, pra mim foi o maior dos culpados, tá? Mais do que o Carson Wentz, vou ser bem sincero. E se não pegar playoffs esse ano, cara, sei lá, eu pensaria com carinho no que eu faria com ele. Talvez talvez eu mandaria ele embora, assim. Talvez eu mandaria ele embora.
E outra coisa. Se eu sou você, eu subiria agora lá a escadinha, vai lá pro escritório do Chris Ballard, bate, dá uns 3 socão na porta e fala: contrata o Julio Jones, seu merda, e fecha a porta,
uhum.
batendo assim.
Discussão aí... que a gente já teve aqui, né? Discussão que a gente teve aqui no podcast,
exatamente.
Só voltar 2 episódios atrás.
Então... Deixa o Matt Ryan confortável, porque, olha, o Reich, esse cara, foi um excelente nome, cara, porque os Colts estão montando um time interessante pra poder brigar não, pra ganhar a divisão. Tem que ser favorito e tem que confirmar o favoritismo da divisão.
E assim, é um time...
Se não confirmar...
É um time que no melhor dos cenários, cara, não tô cravando aqui, pô, é um time que tá na elite da conferência, mas que eu vejo no melhor dos cenários correndo por fora pra levar a FC. Claro, tem que dar tudo certo, tudo mais e tal. Mas eu vejo o Colts como aquele time que tu olha e pensa, pô, esse time aí eu acho que talvez o máximo hoje entrando na temporada seja divisional. E aí lá na semana 8 tu pensa, será que não pode vencer, sei lá, o Bills eventualmente? Os Chiefs, eventualmente, se tudo der certo. Claro, precisa que tudo dê certo.
História Cinderela. Tem que ser história Cinderela ali pra eles poderem fazer algo assim. Porque eu acho que é muito difícil eles chegarem. Até na final de conferência, eu acho muito, muito, muito difícil. Mas chegar no playoff, pra mim, tá bem pago. E o Reich confirma o emprego.
Ok.
Se não, amigo, tchau, é nóis. Tamo junto, boa sorte.
Concordo. Bom, Kuter, pra acabar o podcast aqui, quase 50 minutos já... Menções honrosas, pode ser? Quer começar? Pode trazer uma, duas, enfim. Fica à vontade, cara.
Tá, eu vou trazer duas aqui, que são dois caras que estão começando o trabalho agora, mas já estão no hot seat. Né? Que, no caso, é o Dennis Allen, né, dos Saints, que já tá aí há muito tempo, já teve experiência como head coach, não muito bem sucedida. Então eu acho que o staff do Saints não vai ter muita paciência pra ele, porque ele já conhece como o Saints funciona, ele já conhece a organização como todo e ele já foi head coach. Então, se tiver um ano ruim, adeus, tchau. Tchau e benção. Todd Bowles, mesma coisa lá em Tampa Bay. O Aarons vazou e agora tá tudo na mão do Todd Bowles, que também já teve experiência como head coach. É a mesma coisa, basicamente.
Quer dizer, o ataque tá na mão do Tom Brady.
Pois é. Um é o Tom Brady e outro é o James Winston, né? Mas... enfim, eu acho que isso aí, esses dois caras, apesar deles nem terem começado aí os seus trabalhos como head coach, acho que eles já estão ali, já estão começando a dar uma olhada no LinkedIn, atualizando currículo, essas coisas, porque caso dê errado, esse ano, acho que não vai ter um segundo ano para eles tentarem se redimir nessas franquias.
Concordo. A minha menção honrosa, Kuter, eu vou trazer só um nome, tá? Poderia trazer mais, mas acho que para fechar aqui o podcast, a gente vai fechar com 7 nomes, bons nomes, aliás. Cliff Kingsbury, assim, chega de Arizona Cardinals morrendo na segunda metade da temporada. Se isso acontecer de novo, tchau e benção.
Gostei.
Já dava para ter feito isso talvez na última temporada. O time é impressionante, nasce como nunca, morre como sempre. É bizarro o que esse cara consegue estragar na segunda temporada, muito por conta de lesões. A gente tem que falar que tem fatores que ele não controla que prejudicam o trabalho dele, mas não é por causa disso que o time cai tanto. Isso é dedo da head coach, que vê os adversários ajustando as defesas para enfrentar um ataque que era muito bom na primeira metade da temporada e que não consegue se ajustar a essas mudanças defensivas dos seus adversários para a segunda metade. Isso aconteceu no primeiro ano dele, aconteceu de novo. Ano passado pegou playoffs, muito por conta de um ótimo primeira metade de temporada, né? Tava brigando para ser seedil e tudo mais. E morreu na segunda metade. Só que como tinha gordura para queimar, conseguiu pegar playoffs. Só que chegando no playoffs, ele tomou uma tunda de um rival de divisão. E isso é preocupante. E de novo, se isso acontecer mais uma vez, tchau e bênção. Acabou, esquece. Um cara não consegue evoluir, ele não vai ser o próximo cara pra te dar um anel. Ou no caso, pra dar o primeiro anel pros Cardinals. Então, porra. Dar um anel ficou estranho, né? Mas acontece, felizada, se entenderam. O anel do Super Bowl.
Ai, não.
Pra fechar, né, tem que ter uma fala estranha do Brex, né, no podcast.
Ai, cara. Assim. Ah, tava faltando.
Tem que dar o anel, cara. E talvez ele não seja o cara pra dar o anel, tá ligado? E aí tu tem que trocar e tem que procurar um outro pretendente ao seu posto pra lhe dar o anel, né? Porque, obviamente, o que todo mundo quer é o anel na final da temporada. Fica aí a observação e o disclaimer. Bom, gente, vamos então acabando aqui o podcast depois de um papo bem legal no finalzinho, né, Rafael Coteiro? Então, cara, antes de tudo, quero agradecer a sua presença aqui na live, gravando podcast em live, mais um toda segunda, 9 horas da noite, gravando Infocast, que sai na terça. Cara, tamo junto, valeu e até a próxima, Coteiro.
Valeu, Bregs, valeu todo mundo que acompanhou a gente até aqui, tanto na live, galera da live que colou com a gente, mais uma segunda-feira bonita, uma noite de segunda-feira conosco aqui, conversando sobre futebol americano, e a galera que também tá assistindo, aí indo pro trabalho, voltando do trabalho, durante o trabalho, durante a aula, enfim, em qualquer momento que você esteja ouvindo a gente, sabe que você é muito amado por nós, e tamo junto, e é isso, Bregs.
Mais
um podcast no bolso.
Uma 300. Só mais
aí,
um.
Falta dois pro gladiador aí.
Exatamente, cara. Pô, então...
inclusive, a gente vai ter que colocar a trilha do... se a gente tomar copyright aí, se a gente colocar a trilha do gladiador, vai ser triste, mas acho que é uma obrigação nossa.
Gente, valeu a todo mundo que acompanhou até aqui, tá? Agradecer a quem esteve em live com a gente, o Lorenzo, o Thiago, o Felipe, a Ju, todo mundo participando aí, mandando mensagens, o Tui, o Luquinhas, nada mais que isso. Gente, de verdade, muito obrigado por acompanhar o nosso projeto e tudo mais. A gente se encontra semana que vem no próximo podcast, gravado ao vivo. Então, se você quiser ter seu nome aqui, um abraço pra todo mundo, ó. Um beijo pra quem tava em live com a gente. Quiser ter um abraço e um beijo mandado no InfoCast, vem lá. Segunda-feira, 21 horas, sempre estaremos gravando ao vivo durante off-season. Quem sabe durante a season, não sei. Mas durante off-season estaremos lá. Cutter, foi um prazer inenarrável ter estado aqui com você. Amigo ouvinte, foi um prazer inenarrável estar na sua companhia. A gente se encontra no próximo episódio. Tamo junto, valeu e tchau. Tchau.